Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui na tua Rádio Fátima 90.5 FM. Está chegando o nosso Pense Verde, edição deste sábado, hoje dia 12 de junho. A gente te convida a ficar junto conosco e acompanhar um programa dedicado à preservação ambiental, ao cuidado com o nosso meio ambiente, com o nosso planeta, com a nossa casa, enfim, com esse lugar em que a gente vive. A você uma ótima tarde e aquele convite. Nosso programa está recheado. Então, vem comigo. Pense Verde tem o oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado.
Agora no Pense Verde, boas ações.
Vamos de boas ações, gente? Olha que ideia genial! Para ajudar famílias que vivem em regiões sem energia elétrica, a empresa mexicana Depresa criou uma geladeira feita com argila. Ela consegue conservar alimentos sem eletricidade e refrigerar até 8 graus. O princípio é o mesmo dos filtros de barro, que mantém a água sempre fresquinha. A ideia é tão boa que já se espalhou. Empresas da Índia e Marrocos lançaram produtos similares. A torcida é para que essa iniciativa chegue a vários países, incluindo o Brasil. Como funciona? Vamos lá. A geladeira tem dois recipientes de argila. Eles ficam separados por uma grossa camada de terra e areia. Para resfriar, basta deixar o objeto a meia sombra. Aos poucos, ocorre a evaporação da água da areia, o que provoca queda de temperatura até 8 graus negativos. Assim, os mantimentos podem ser conservados por um período maior de tempo. O processo é muito parecido com os filtros de barro que nós conhecemos bem. A diferença é que o espaço é maior, suficiente para guardar alimentos frescos por até 3 dias. Gostou? Então vamos continuar falando sobre boas ações. Um grupo de garis de Ankara, na capital da Turquia, decidiu abrir uma biblioteca pública. Sabe com o quê? Com livros que foram coletados no lixo. Foram 7 meses recolhendo e armazenando os livros, após perceberem que havia centenas deles descartados. Tudo começou pela paixão de um dos garis. O Será, de 32 anos, sempre sonhou em ter a sua própria biblioteca. Aos poucos, os colegas começaram a fazer o mesmo. E foi então, num esforço conjunto, que eles conseguiram reunir livros suficientes para contribuir com uma pequena biblioteca de uso interno dos trabalhadores. Com o tempo, o grupo decidiu ampliar o projeto e entrar em contato com a prefeitura, que foi parceira para criar um espaço maior. Dessa forma, foi viabilizado e adaptado uma antiga olaria, que estava fechada há mais de 20 anos. Após a divulgação do trabalho de sucesso dos colecionadores, dezenas de vizinhos passaram a doar livros, catálogos e revistas para contribuir com mais opções para a comunidade. Com a inauguração da biblioteca comunitária, os colecionadores conseguiram ater mais de 6 mil livros catalogados, com sessões infantis, livros de pesquisa científica e até muitos em outros idiomas, como o francês e o inglês. A biblioteca conta ainda com uma área de leitura, espaço infantil e jogos para tabuleiro, além de uma cafeteria.
Vacaria, te quero limpa!
No nosso espaço Vacaria Te Quero Limpa, nós vamos falar sobre uma iniciativa que tem um nome bastante parecido. É o programa lançado pela Prefeitura que se chama Vacaria Mais Limpa, que foi lançado nesta semana com o objetivo de aumentar a reciclagem de resíduos no município. Atualmente são mais de 1.100 toneladas de resíduos por mês, sendo que somente 100 são recicladas. Mais informações sobre isso, chegam por aqui com Neto Ferreira.
Atualmente, Vacaria produz aproximadamente 1.100 toneladas de lixo por mês, sendo que somente em torno de 100 são recicladas. Tendo em vista o baixo indicador de material reciclado, a administração municipal está lançando o programa Vacaria Mais Limpa, Cidade Saudável. O objetivo é conscientizar a população do cuidado com o meio ambiente, aumentar a reciclagem para até 25% do total coletado e também diminuir os custos do município com o transbordo do lixo, que depois do encerramento das atividades do aterro local é destinado para o Tarcílio Costa em Santa Catarina. Atualmente o custo é de R$ 200 por tonelada, sendo que há um déficit de aproximadamente R$ 5 milhões no comparativo do que é recebido da empresa responsável e do que é gasto para levar o lixo a outro município, como informa o secretário de Planejamento, João Alfredo Acauã.
Todos são sabedores que no mês de fevereiro encerramos o aterro sanitário em Vacaria. A FEPAM não nos autorizou mais a colocar e fazer nova célula naquele local. Então, tivemos que fazer uma licitação para uma estação de transbordo, que já vai ser inaugurada essa semana, já está pronto, lá no final da Avenida Júlio de Castilhos. A empresa Serrana já terminou, logo vai começar a transbordar lá e emergencialmente vamos parar no aterro. E a quantidade de lixo agora, como estamos pesando, está visto o custo para o município e o custo para o meio ambiente. Está girando em torno de 1.000 e 1.100 toneladas mês de lixo orgânico transportado para o Tarcílio Costa. A um custo de R$ 200 a tonelada, é só fazer a conta o custo que isso traz para o município. Temos um déficit de praticamente R$ 5 milhões a administração pública tem em relação ao que recebe da taxa de lixo. Por isso precisamos equalizar, então, fazendo essa campanha.
Cerca de 60 famílias dependem do lixo reciclável para sobreviver em Vacaria, seja através das associações de catadores ou dos independentes. A coordenadora do Programa de Educação Ambiental da Prefeitura, professora Marli Borsoi, acrescenta que na próxima semana será disponibilizado um aplicativo para celular que informará o itinerário da coleta de lixo e orientações sobre ecopontos para o descarte correto dos mais diversos materiais. A plataforma também servirá para denúncias ou reclamações. Caso o morador veja o lixo descartado em local impróprio, poderá mandar uma foto direto para a administração através do app.
E nesse sentido, o aplicativo que vamos lançar aí nos próximos dias, que estará disponível para as pessoas baixarem no seu celular, é nesse sentido que o aplicativo vai também nos trazer muitas informações. Vamos disponibilizar os pontos de descarte para plásticos, vidros, metais, papéis e papelões, que são os materiais recicláveis, resíduo reciclável. Vai ter um mapa no aplicativo com a localização das associações de recicladores. Se você quiser visitar, vai poder ver o percurso de onde você está até alguma das associações. Também vamos ter nesse aplicativo, no mapa, a localização dos pontos de entrega voluntária para lâmpadas fluorescentes, pilhas e pequenas baterias. Estamos trabalhando nesse sentido com parceria com os supermercados da cidade. Os supermercados que não entrarem agora poderão fazer contato com a gente e a gente vai poder inserir todos aqueles que quiserem fazer parte desta campanha. Também vamos ter a localização no mapa do aplicativo, um óleoponto, através do que você vai poder descartar seu óleo de fritura. Sabemos da quantidade de padarias, lancherias e mesmo pessoas, né, nas suas casas lá. Todos nós, né, que queremos dar um destino, muita gente faz sabão, né, Vladimir? Sabemos que tem muita gente que faz sabão, mas quem não faz sabão? Qual a opção que tem? Então, teremos um ponto de descarte também para óleo de fritura. Importante dizer que estamos fazendo uma parceria com o Lions de Vacaria e também o Lions Leonas, que tem um trabalho bastante importante aí com uso de óleo de fritura para fazer sabão. E a gente já fez essa conversa com eles para entrega de uma parte do óleo para o Grupo Leonas, que vai vender o seu sabão lá no mercado público, num box, né? Estamos acertando últimos detalhes sobre isso também. Bastante importante, porque essa é a forma de reciclar também o óleo de fritura. Também teremos ali no mapa do aplicativo a localização do ecoponto que temos para eletrônicos, que temos parceria com a empresa Natusomos, que é credenciada para receber resíduo perigoso, que é o resíduo de eletroeletrônico. Então, o aplicativo ainda vai ter espaço para denúncias, um canal aberto, né, feito com ponto de localização por GPS. Por exemplo, você tem o teu celular com o aplicativo, você está andando na rua e você vê ali que tem um material descartado na rua de forma incorreta. Você fotografa e essa imagem vai então para o setor responsável da Prefeitura Municipal e aí o setor responsável recebe a imagem junto com a localização de GPS onde está aquele problema.
A partir das 3 horas da tarde desta segunda-feira, haverá uma caravana ambiental nos bairros para que haja sensibilização da comunidade na separação dos resíduos já nas residências. Participam do programa as Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, Planejamento, Educação e Cultura, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana e também o Departamento de Meio Ambiente. Neto Ferreira para a Tua, Rádio Fátima.
Uma bela iniciativa da Prefeitura de Vacaria, lembrando para você que através do aplicativo que será disponibilizado agora, nos próximos dias, você pode conferir todas as informações de como fazer o descarte correto de resíduos, além dos itinerários da coleta de lixo nos bairros. Você então já tem uma ferramenta exclusiva para destinar corretamente os teus resíduos. E a gente fica muito feliz com mais essa ação que busca preservação do meio ambiente.
Pensar verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Aqui no Pense Verde, a gente vai até a nossa central de conteúdos com uma reportagem especial de João Pedro Minella sobre a desertificação. Você sabe o que é isso? Agora a gente conta para você.
O dia 17 de junho foi instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca. O momento é de refletir sobre os prejuízos e, principalmente, de pensar em alternativas para minimizar os efeitos desse fenômeno que vem avançando a cada ano. Somente no Brasil, do total de 982 mil km² de área do clima semiárido, cerca de 600 mil km² já foram gravemente atingidos, englobando 8 estados da região Nordeste, além do norte de Minas Gerais. Nos últimos 10 anos, o desmatamento da Caatinga atingiu uma área equivalente ao tamanho de Portugal, a ponto de hoje estar com quase 50% do seu território afetado por processos acentuados e severos de desertificação. Entre as consequências disso, encontram-se fatores naturais, sociais e econômicos, tais como a redução e escassez de recursos hídricos, perda de áreas propícias à agricultura, o que rende prejuízos aos proprietários, salinização e alcalinização dos solos, aumento dos índices de erosão, eliminação da cobertura vegetal e, por consequência, aumento dos índices de pobreza na região afetada. Mas é possível recuperar estas áreas prejudicadas, além de prevenir que elas ocorram. Existem métodos já estudados para combater a desertificação, então aqui vão alguns deles. O primeiro é o reflorestamento, já que ele regulariza o ciclo hídrico, previne a erosão do solo, protege a fauna, melhora as condições geoambientais, incentiva a apicultura, controla os níveis de degradação do solo e da vegetação, aumenta os recursos hídricos, reduz os prejuízos na agricultura e também aumenta o estoque sustentável de madeira. Além disso, há a possibilidade de criação de quintais produtivos, que conservam o meio ambiente, ampliam a diversificação da produção com menos riscos, fornecem maior proteção dos solos contra efeitos erosivos, são geralmente próximos da moradia do produtor, melhoram a qualidade do alimento em função da não utilização de agrotóxicos e ainda auxilia na segurança alimentar do rebanho, quando este for o caso. Sendo assim, é possível contribuir com a prevenção à desertificação do solo com projetos ambientais que visem o reflorestamento e a criação de ambientes saudáveis para a natureza e que, ainda assim, possam ser aproveitados pelo ser humano. João Pedro Minella, para a tua Rádio Fátima.
Agora nós vamos chamar a Lúcia Munzel, que vai trazer informações na área do meio ambiente. Você sabia que o consumo de peixe cresceu muito? Sim, o consumo de peixe cresceu quase o dobro da alta da população. É informação que chega para você aqui no Pense Verde.
Cientistas do mundo inteiro aproveitam a notoriedade do Dia Mundial dos Oceanos, celebrado em 8 de junho, para chamar atenção sobre a urgência de um tratado internacional de proteção do alto mar, vastas zonas oceanográficas que não estão sob a autoridade de nenhum país. O vazio jurídico deixa essas áreas vulneráveis a todo tipo de exploração e abusos, como a pesca excessiva que ameaça os ecossistemas marinhos. O acesso aos recursos marinhos não é regulado além das primeiras 200 milhas náuticas da costa dos países. A Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, de 1994, permite a pesca nas águas internacionais e deixa a cargo dos países o papel de cooperarem entre si para garantir a conservação das espécies, os estoques de peixes e a preservação da biodiversidade. Na prática, isso significa que cada um faz como quer. As negociações iniciadas pela ONU em 2017 para um pacto mundial devem ser concluídas neste ano. Um dos principais objetivos é proteger o fundo do mar, refúgio de uma fauna valiosa que se encontra cada vez mais ameaçada pela atividade humana, como a poluição, as mudanças climáticas e os avanços da pesca para lugares até pouco atrás inatingíveis. Nas zonas costeiras, a gestão marinha também deixa e muito a desejar. Vamos ouvir o especialista em desenvolvimento costeiro sustentável Antônio Garcia Lute, diretor da Fundação Espanhola Longsanet. Ele participou de uma webinar promovida pela organização Slow Fish nessa semana.
Deveríamos interromper a tendência dos últimos 20 anos em que os estados privativam os direitos de uso do mar para a grande indústria pesqueira em detrimento aos usuários menos capitalizados. Essa tendência está contribuindo para a desigualdade e a expulsão literal dos pescadores tradicionais dos seus espaços tradicionais. Esta situação gera a apropriação de grandes espaços marinhos, que se convertem não apenas em grandes projetos eólicos ou portuários, mas também de pesca não sustentável. Tudo isso acaba com os direitos de pesca dos pequenos pescadores.
O último relatório da FAO, o braço da ONU para Alimentação e Agricultura, sobre a pesca, projetou que a produção mundial de peixes deve atingir 204 milhões de toneladas em 2030, um aumento de 15% em relação a 2018. O consumo mundial de peixes cresce ano a ano, a um ritmo de 3% a partir da década de 60 até 2017, o que significa quase o dobro do crescimento da população mundial neste período, que foi de 1,6%. Nenhuma outra proteína animal registra um crescimento tão forte da procura, denuncia a Slow Fish, que batalha por uma produção mais ambientalmente responsável. Para atender à alta da demanda mundial, os países têm preferido descartar os pescadores pequenos e médios em proveito dos grandes navios pesqueiros, mais rentáveis, ao pescar em escala industrial. Os maiores chegam a medir 170 metros de comprimento e são equipados de sonares, drones e satélites para identificar os cardumes, capturados com imensas redes ou linhas quilométricas carregadas de milhares de anzóis. A concorrência, então, fica quase impossível, afirma o pescador aposentado francês Didier Hanck, presidente da maior entidade de pescadores artesanais da França.
Estamos vendo o resultado da privatização. É a exploração excessiva e a exclusão dos pescadores de certas zonas. Precisamos voltar a ter liberdade para circular de maneira regulamentada. Isso é fundamental para evitarmos de ter só navios imensos com instrumentos de destruição massiva fazendo a pesca, como já foi o caso no passado. Temos que dar alguns passos para trás, voltar a fazer a pesca que fazíamos há 30 ou 40 anos, para deixarmos a natureza se restabelecer e podermos ter uma pesca sustentável.
Um exemplo da exploração abusiva dos oceanos é a busca pelo atum, ressalta Didier Hanck. A demanda japonesa é tão insaciável que levou os países com acesso ao peixe a priorizarem esse mercado asiático.
O quota de atum, praticamente tudo que é pescado no Mediterrâneo, é expedido ao Japão.
Praticamente toda a cota de atum que temos no mar Mediterrâneo é entregue ao Japão por um preço bom, o que acaba privando o consumidor europeu desse peixe. Ele se tornou muito caro aqui, porque pouco dele permanece na França. Outro problema é que a exploração excessiva também ocorre quando vemos que a pesca é autorizada até em período de gestação das fêmeas. Capturar atuns fêmeas cheias de ovos, logo antes de elas colocá-los, é não proteger esse recurso.
O Mediterrâneo e o Mar Negro são os mais explorados do mundo. Lá, mais de 60% dos estoques de peixes são capturados para o consumo. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, de Paris, Lúcia Miesel.
Obrigada, Lúcia, trazendo por aqui informações sobre o consumo de peixe. E ainda na área do meio ambiente, foi lançado o Programa Estadual de Educação Ambiental. Quem traz os detalhes é Marcelo Vaz.
Um programa que visa investir na educação para o meio ambiente em território gaúcho foi lançado nesta sexta-feira. Chamado Programa de Educação Ambiental Colaborativo, ou simplesmente PEAC, a iniciativa tem como objetivo formar agentes socioambientais que contribuam para a mudança de valores e de comportamento da população quanto ao meio ambiente. O secretário estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana, traz mais detalhes a respeito da proposta.
O programa, então, o PEAC, é um programa coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura e pela Secretaria de Educação, com o objetivo de desenvolver ações pensando na educação ambiental, por meio da formação de multiplicadores socioambientais, da cultura de prevenção e também de projetos que priorizem a proteção do meio ambiente.
Luiz Henrique Viana explicou que o programa está estruturado em eixos de atuação e de que forma ele deverá ser implementado em todo o estado.
Nós precisamos proliferar cada vez mais para que possamos levar a todos a educação ambiental. O projeto pretende, entre outras coisas, implementar a educação ambiental como uma prática contínua e permanente a partir de quatro eixos: educação socioambiental, biodiversidade, recursos hídricos e saneamento. E incluir a educação ambiental no currículo escolar, né? Uma meta que esse programa vai buscar, porque acreditamos que a escola seja o melhor lugar para aprender sobre a importância da educação ambiental.
Como públicos-alvo do programa estão professores, alunos e funcionários da rede pública, bem como profissionais da área ambiental, membros dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas e dos conselhos, além de moradores do entorno de unidades de conservação. A previsão é de que a primeira atividade do PEAC aconteça no mês de julho, de forma online. O tema do encontro deve ser a Política Estadual de Educação Ambiental, assunto relacionado diretamente ao primeiro eixo da iniciativa. As atividades estão previstas para ocorrer mensalmente, seguindo um cronograma que se estende até 2022. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
Obrigada, Marcelo. Nós vamos encerrando por aqui o nosso Pense Verde de hoje, desejando para você um ótimo final de semana, cheio de coisas boas, de realizações, de paz e bem. Te cuida, viu? A gente te encontra com mais Pense Verde no próximo sábado, a partir do 12:20, aqui na tua Rádio Fátima. Bom final de semana, paz e bem.